Hello Movers, bem-vindos ao Pode Mover. Eu sou Rogério Marcondes, arroba Rosello, e estou falando, entrevistando pessoas sobre os desdobramentos dos estudos do grupo Comover. A gente está trabalhando na dissertação de mestrado A Festa do Coco das Comunidades Quilombolas Paraibanas Ipiranga e Guruji, Acontecimentos e Corpo Negociações, da Petícia Carvalho. E a gente vai falar especificamente nessa nossa entrevista de hoje, nesse nosso papo, sobre o capítulo Criança, Brincadeira e Desejo, Devir na Festa do Coco. Hoje eu tenho como convidado, que está me recebendo no espaço aqui, e eu vim aqui incomodar ele, na verdade. É o Tony Hieber. Ele é nordestino, menino, professor, educador, ator, bailarino, artista. Além disso, ele é um líder e amigo, né? O arroba Tony Hieber, segue ele lá nas redes sociais. Atualmente, ele está como gerente no CCA Mutirão, na unidade do Jardim Fontales, e ele é professor da Rede Estadual de Ensino e Filosofia. Tudo bem, Tony?
Tudo bem, Rogério.
Isso aí, seja bem-vindo ao Papo do Silicato.
Prazer estar aqui.
Solta a vinheta. Esse é o Papo de Suricato. Vamos lá, Tony. Começa pra mim falando o que é uma criança?
Não sei, eu vejo a criança como... Eu não digo como uma folha de papel em branco, porque ela não é, né? Ela, a partir do momento que ela nasce, ela já tem experiências, ela já começa a construir uma história. Então eu vejo a criança como possibilidade infinita de você construir algo.
É interessante que nós adultos, né, a gente sempre fica nessa memória da infância, e as pessoas agora na contemporaneidade, principalmente, eles usam muito o termo resgate. Precisamos resgatar a infância, resgatar tipo o SOS, né? Por que você acha que tem essa relação hiper nostálgica, né? De querer rememorar sempre o tempo da infância?
Porque eu acho que na infância você começa a ver as coisas e a sentir as coisas na primeira vez, né? Então, sei lá, a primeira vez que você comeu um bolo de laranja, a primeira vez que você viajou, a primeira vez que você deu um beijo, né? Então, eu vejo que essa nostalgia é pelo fato de você querer sentir a mesma sensação que você sentiu quando experimentou algo pela primeira vez, sabe? O coração acelerado, aquela emoção, aquele sabor, aquele cheiro. Então eu vejo que a partir do momento que a gente vai crescendo, né, a gente deixa de sentir isso, né, de experimentar isso. Então a gente joga as coisas muito, muito no automático, né? Então um bolo de laranja é só um bolo de laranja, um beijo é só um beijo, um abraço é só um abraço. Então a gente deixa de sentir aquilo realmente, a gente só apenas deixa fluir, né? Sem pensar naquilo que a gente faz.
Interessante que essa sua fala remete a um outro capítulo que a gente estudou, que é o capítulo que fala sobre... o próximo capítulo, que fala sobre repetição, né? E aí já adiantando um pouco, o Deleuze fala, né, do festejar a primeira vez, né? Uhum. Que a repetição é esse festejar. Então, isso, peguei esse gancho um pouco na sua fala. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. O que você traz da infância até hoje com você que você fala, nossa, isso é uma coisa de criança que eu faço, que eu reproduzo?
Eu acho que o que eu trago da infância, o que eu sempre penso, né, quando eu tô em sala de aula, quando eu tô com as crianças, é em me divertir. Tudo tem que ser divertido. A minha infância não foi tão divertida, né, grande parte dela, assim. Sempre foi uma infância muito tensa, né? E aí, cara, eu comecei a experimentar minha infância e aí ter esse prazer de ser criança muito tarde, assim, tarde de uns 9, 10 anos, né? Que é quando minha família se estruturou. Aí eu comecei agora sim eu posso ser criança, sabe? Agora sim eu posso... eu tenho infância, posso sair, brincar com os amigos, porque eu sempre fui muito preso, né? Criado muito preso. e num lar muito violento, né? Então, quando eu, as coisas se acalmaram, né? Então, eu já tinha passado a primeira e a segunda fase da infância, né? Então, já estava já quase na pré-adolescência. Então, o que eu permito, assim, o que eu levo muito dessa infância e dessa época é me divertir sempre. Então, sempre que eu posso, sempre quero me divertir, me relacionar e afetar e ser afetado, assim, sabe? Não sei se nessa questão do afeto ser afetado é de você se permitir mesmo, sabe? As coisas. Mas, resumindo, acho que é diversão. Quando eu dou aula, eu me divirto. E quando eu não percebo que eu tô tenso, eu não tô me divertindo, as coisas não rolam. E aí a criança também não se diverte, ela fala, mano, então não tá sendo de verdade, sabe? Acho que a diversão é isso, você traz aquela verdade, aquela pureza, né? Quando você se diverte, quando você brinca, né? Eu acho que é a questão da brincadeira. Brincadeira é isso, né? Você não ter, você simplesmente se entregar. Você não ter ansiedade, você não ter grandes... Você não cria expectativas na brincadeira, né? Assim, você só se permite aquilo, né? Então, eu acho que o que eu trago é isso. É essa questão de me divertir, essa questão de brincar, sabe? E de brincar com pureza, com poesia.
A infância, ela é uma fase total de descoberta, né? Que você falou, a gente tá no lance do papel branco, né? Por que que o adulto, ele deixa de vivenciar essas experiências de descoberta? Porque então, se você parar pra pensar, nem todo mundo sabe de tudo, nem todo mundo já experienciou tudo.
Uhum.
Mas por que que o adulto se condiciona a isso?
Eu vejo que... Eu vou dizer de acordo com aquilo que eu penso, né? Eu vejo que o adulto, ele, a cada decepção, a cada frustração, ele vai se petrificando, sabe? Então, a cada frustração, ele vai criando bloqueios, ele vai criando bloqueios, vai virando rocha, né? E aí, coisas que muitas vezes... a criança deixa acessível, né? A criança afetuosa, a criança abraça, a criança se entrega em tudo que ela faz. O adulto, a cada frustração, a cada crítica, a cada sofrimento, ele vai criando essa defesa, né? Essa barreira. E aí, que impede ele de aproveitar realmente, que impede ele de se divertir, que impede ele de olhar o mundo com poesia mesmo, né? Então eu vejo que... E a rotina também é um dos fatores que é responsável por isso, sabe? De tornar a gente pedra, né? Principalmente em São Paulo. Em São Paulo, a gente não... Tem um livro do La Rosa que ele fala sobre a questão da experiência, né? Se não me engano, o livro dele é... Não sei se é Território de Passagem, mas ele fala que é isso, a gente não tem tempo, né, para experimentar as coisas, não tem tempo de sentir, não tem tempo de apreciar, né, a gente não usa os sentidos mais. Então, o adulto, ele sempre joga tudo muito no automático, e aí a cada frustração, a cada sofrimento, ele já... Então não vou fazer mais isso. Ah, então não vou falar com tal pessoa. Ah, putz, me ferrei no amor. Ah, então meu amor é caso perdido. Então eu não vou amar mais, sabe? E aí a gente vai se fechando, vai virando pedra. E aí esquece, né? Por isso que a gente tem tanta saudade de resgatar a questão da infância. Porque na infância a gente tá aberto pro mundo, né? O mundo é infinito, tem possibilidades infinitas. Então, a partir do momento que a gente vai crescendo, acho que isso vai se perdendo. Acaba sendo natural.
E o que é que você pensa desse papo de hoje em dia de que criança não brinca?
Não sei, eu de verdade, quando eu penso nisso, quando é falado isso, primeiro eu vejo como uma frase burra no sentido de falta de empatia, de você não se colocar no lugar da criança, de você... uma criança trabalhar, sabe, assim, é algo muito, muito cruel, porque são fases, né? Então a criança tem a brincadeira, ela tem um papel fundamental, que é preparar a criança para a sociedade, né? A lidar com regras, a lidar com seus anseios, com seus desejos. Então a brincadeira, ela é sim um, eu acho que ela ela tem um fator pedagógico muito forte, muito presente. Então eu acho que esse tipo de fala, ela vem de pessoas que realmente não têm nenhum fundamento, né? Que nunca leu, né, os grandes teóricos da educação, né? Piaget, Vallon, Vygotsky, Paulo Freire. Então a brincadeira, ela é essencialmente assim, necessária para a vida, né? E a criança, eu acho que ela sempre tem que brincar, o adulto tem que brincar, né? E na brincadeira a gente revela muito quem nós somos, né? Então a brincadeira, quando eu estou em sala de aula, né, e a gente lança um jogo, lança uma brincadeira, é a prática pedagógica mais eficaz para você fazer uma avaliação diagnóstica da turma. Então você sabe aquele cara que é mais competitivo, você sabe aquele cara que tem alguma dificuldade de aprendizagem, você sabe aquela pessoa que é mais retraída. Então na brincadeira as máscaras caem, né? E assim, ela é fundamental em qualquer âmbito, tanto na questão da infância quanto assim, para os adultos, né? Eu acho que ela é uma ferramenta fundamental para tudo.
Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou falar o nome de algumas brincadeiras e você me diz onde elas precisariam estar acontecendo. Pode ser nesse exato momento que eu digo agora,
tá.
Ou no presente, onde essas brincadeiras poderiam estar acontecendo.
Tá.
Vou começar com as mais clássicas. Pega-pega.
Na rua.
Na rua, legal. E esconde-esconde.
Esconde-esconde, em casa. Em casa e na rua.
E brincadeiras de taco.
Na rua, na escola, em casa.
E onde é que poderia estar sendo implantada uma amarelinha eterna que não saísse daquele lugar?
Eu vejo que uma praça. Eu acho que é que, por isso essa saudade, né? Porque grande parte das brincadeiras são brincadeiras de rua. Né? Pelo menos eu não penso em outro lugar. Eu não penso num quarto. Você brincar de pegar um quarto é possível, mas.
É interessante quando você fala isso que a gente remete à ocupação que a rua precisa ter, né? E não necessariamente ela tem. Seja pela violência, seja pelo excesso de trânsito, seja pelos lugares. Então eu acho que o brincar na rua, ele é um lugar muito regional, né? Uhum. É um lugar muito, um recorte muito específico, principalmente para lugares grandes como São Paulo. Eu vejo pela realidade da minha cidade, as crianças brincam na rua, né? Por mais que tenha perigo, por mais que tenha trânsito, que tenha essas situações, você sempre vê a criança nesse contexto.
Uhum.
E aqui em São Paulo não necessariamente você vê, em todos os lugares. Ontem mesmo eu estava correndo pela rua e vi uma família tradicional, pai, mãe, né? E se eu não me engano, um avô na frente, mas um senhor mais velho. E eles estavam ali em prol da brincadeira da filha, que a filha estava aprendendo a andar de bicicleta. Então eles fizeram daquilo um ritual, né? Um momento único que as pessoas estavam acompanhando e todo mundo dando dicas e tal. E aí eles tiraram a rodinha de uma volta no espaço que eu passei, dei a volta, que é um espaço circular. Quando eu voltei, eles estavam tirando a rodinha. Depois eu voltei, eles estavam já segurando a menina, né? E como isso é importante, né? Porque a brincadeira, ela faz a nossa primeira relação com o outro, onde a gente encontra essa outra pessoa. Não a pessoa da minha família, mas o outro da comunidade, né? A brincadeira fomenta a comunidade.
Uhum.
E aí você olha para agora, para esses contextos atuais, onde as pessoas não se olham, né? Não ouvem o outro.
E eu vejo também que brincar na rua, ele também tem um posicionamento político também muito forte, né? Porque as crianças, elas estão numa relação muito forte ali com, sabe, o que é rua e o que é calçada, sabe? Onde é o meu espaço, qual a minha relação com aqueles vizinhos. E ela une também, né? Une pessoas, né? Em prol daquilo, né? E eu vejo que isso, acho que em São Paulo e até aqui na periferia, eu acho que se perdeu muito, né? A gente não olha mais para isso, né? Não existe um olhar para isso.
Para ocupação do espaço.
Para ocupação do espaço.
Quando você tira a ideia de que as pessoas precisam ocupar os espaços que são delas, de fato, elas acabam automaticamente tendo uma consciência de que não tem direito, de que é um espaço do outro, né? E não de que é um espaço próprio. A gente vê, por exemplo, é uma coisa que eu acho que vem com muita força da ocupação do espaço público quando é época de Copa. Que as pessoas pintam a rua, elas colocam bandeirinhas, elas fazem isso, né? Elas têm uma noção de, não, é meu, eu vou pintar.
Exatamente.
Né? É parte da frente da minha casa. Mas depois as pessoas voltam para os recortes dentro dos muros, ou minimamente chegando até as calçadas.
Exatamente, né? E até faz pensar, que poder é esse que a Copa tem? E por que a gente não conserva isso, né? Porque... é natural, né? Quando tem as copas, você falou uma coisa bem interessante. As pessoas, elas se desarmam, né? Então você abraça, você beija, você nem conhece, você faz o gol, você abraça o outro, então você fica muito ali, né? Pro outro, né? Em prol de um, enfim, de um jogo ou de um patriotismo, enfim. E por que isso não se estende, né, pro dia a dia? E eu vejo que a rua, ela tem esse papel, sabe? Mas a gente vem na onda de... não sei se nem existe essa palavra, despertencimento, sabe? Então, cada dia mais as pessoas, elas não estão pertencendo àqueles lugares, sabe? Estão sendo ou tirados, né? Ou colocados em caixinhas. Então, ó, você é isso, então ó, você tem que pintar o caixa. Ó, você é isso, então você é essa caixa, sabe? Então, eu vejo que tá tendo muito essas divisões, sabe? Olha, porque você é nordestino, então nordestino é isso, sabe? Rio Sul é isso. Então... eu vejo que a rua ela tem esse papel, né, de unificar, ela tem esse papel democrático, ela... não sei, eu vejo como um território que vai além, né? Não é só um território de passagem, né? É um território de posicionamento político e de afetos, né? De afetos cada vez mais.
Perguntar uma outra coisa. Então você vê na rua como um lugar da potência de acontecer o devir criança.
Sim. A rua é só um espaço, né? É um espaço onde as pessoas, onde os carros passam. E a criança, eu vejo as crianças, sabe, na rua, elas... Só tem elas ali, sabe? Às vezes você não tem uma brinquedoteca, você não tem, então... elas são estimuladas, né, pela necessidade ou pela relação com os outros colegas a inventar brincadeiras, né? Então elas brincam de pega-pega, de esconde-esconde, jogam futebol. E aí existe uma manifestação, assim, da criança muito forte na rua, sabe? Uma presença muito forte. Então a rua, ela acaba sendo uma extensão da própria criança. Não é algo separado. Então a criança, ela se apropria tanto da rua que quando você pensa na infância, por exemplo, você pensa criança e rua, né? Você não pensa em carro, né? Você pensa, brincadeiras é na rua, as crianças estão na rua, então lugar de criança é na rua, né? E a gente vê uma onda de tão forte assim, com relação à violência, com relação à desapropriação dos espaços, que a gente cada vez mais está muito assustado, né? Muito, muito oprimido mesmo, né? E até nas calçadas, né? E aí quando você faz um evento, por exemplo, na Paulista, onde você libera a rua para as pessoas ocuparem, meu, é algo tão incrível, tão magnífico, que você falou, nossa, mas por que a gente perdeu isso, sabe? Por que a gente se permitiu a isso? Né? Então, acho que a criança, ela só quer espaço, né? É só isso que ela precisa, ela não precisa de brinquedo, ela não precisa de grandes coisas, né? De um brinquedoteca imenso, embora seja incrível, mas ela só precisa de espaço para desenvolver a criatividade, e a rua é esse espaço.
O que é maravilhoso quando você fala de brinquedo é que alguém já levantou isso em outras discussões, mas é que assim, quando você dá o brinquedo para criança, às vezes ela se entrega com a caixa.
Exato. E aí o brinquedo, ele corta completamente, assim, a criatividade, porque ele é tendencioso. O brinquedo é... ele é tendencioso. Você tem um boneco de herói, você vai imaginar que, enfim, aquele boneco vai lutar, aquele boneco vai voar, enfim. Se eu te dou uma boneca, é a mesma coisa, brincar de casinha. Então o brinquedo, ele tende, né, a... não que isso não seja importante, ele tem o seu papel, mas ele tende a cortar né, a podar a criatividade da criança. Né, ela passa, ele é tendencioso, ela passa a brincar apenas aquilo que o brinquedo lhe remete.
Fala pra gente agora, Tony, um pouquinho sobre essa realidade que você está inserida no trabalho com o CCA, com as crianças. Quais são as diferenças que você vê que um trabalho como esse pode, enfim, transformar esses novos pensamentos que estão vindo com relação à apropriação de espaços? Eu sei que você tem um projeto bem legal aqui. De onde vem essa idealização da ocupação dos espaços e do olhar para a comunidade como uma rede, né?
Primeiro, quando eu entrei, né, nessa área da assistência, né, que o qual o CCA fez parte, eu vim com... trabalhei muito tempo como professor, né, na educação, trabalhei na área da segurança pública, mas principalmente na educação, eu vejo na escola atual, principalmente na escola estadual, né, que tem uma administração, uma gerência muito tradicional, né? Eu vi ela muito, muito fechada mesmo, né? Eu vi ela muito, assim, ela não aproveitava as potencialidades que aqueles adolescentes, que aqueles alunos tinham. Então era tudo muito assim, robotizado. Então o professor chegava lá, passava avaliação, tinha a semana de prova, aí você tinha um conteúdo para aplicar, mas você entrava na sala, às vezes eu via professores não perguntando como o aluno tá, se tá bem, se não tá, se comeu, se não comeu, sabe? Se ele queria, se aquela atividade fazia sentido, se ele queria estar ali, se ele não. Então eu via na escola assim, um espaço onde os professores não queriam estar e os alunos não queriam estar. E aí quando eu vim para a área da assistência, eu vim para o CCA, eu descobri, sabe, e eu percebi como a educação deveria ser, porque o CCA eu vejo isso, eu vejo ele como não é só uma ferramenta, mas ele é um universo que prepara a criança, sabe, para tudo, para lidar com as frustrações, para lidar com seus medos, para lidar com tudo, porque eu acho que antes da criança aprender português e matemática, ela primeiro tem que aprender o que é ser humano. Né, o que é o outro, qual a minha relação com o outro, né, e o que eu quero da minha vida. Então, assim, se ela não sabe, fica muito difícil você colocar um conteúdo, às vezes que você tira ali de uma determinada realidade, não, é importante você aprender trigonometria, porque tem que aprender, porque você vai prestar vestibular, mas será que ela quer prestar vestibular, será que faz parte dos planos dela? Então, eu vejo a escola limita muito. E aí o CCA, eu vejo, ele tem esse espaço democrático, né? Então as crianças, elas têm uma participação muito forte com relação a tudo, com relação à escolha da cor do prédio, com relação à alimentação, com relação à escolha das atividades. Então elas têm voz, né? E elas constroem junto com a gente. Então isso é muito importante, eu acho que isso que falta na escola, sabe? Essa construção democrática, sabe? Essa administração realmente é horizontal, onde a criança pode sentir a vontade de entrar na sala do diretor, bater um papo, sabe, conversar como foi seu final de semana, de ir na merendeira ou na cozinheira e conversar também, e falar, tia, o que vai ter de lanche hoje? A senhora pode fazer isso semana que vem, ou pode fazer aquilo. Então eu vejo que as crianças, por a gente dar essa liberdade, elas se apropriam muito do espaço, têm um carinho muito com o espaço, assim. Tanto que elas querem estar aqui, elas gostam de estar aqui. E a partir do momento que elas não gostarem, vamos perguntar o porquê não gostam, o que a gente pode fazer. Então a escola, eu vejo que ela... E todos os espaços, né, que você, espaços públicos, você tem que ouvir o público. Você tem que saber o que o público quer. Então a gente tem que parar de administrar, né, os espaços públicos como se fossem espaços individuais, sabe? Como se fosse privado. Não é privado. Né, isso aqui é o dinheiro público, então eu tenho que ouvir os pais, eu tenho que ouvir os alunos, eu tenho que ouvir os funcionários, eu tenho que gerenciar pensando nisso, não é aquilo que eu quero, não é a minha administração, é a nossa o tempo todo. Então o que eu vejo na escola é que os alunos não são ouvidos, eles são os últimos a serem ouvidos. É isso. E aí você gera a questão da violência, aí vem a questão da violência, a questão do despertencimento, né? O cara não sente pertencente àquilo, então ele vai quebrar o vidro, ele vai pinchar, ele vai vandalizar. Porque ele está mostrando com isso que, meu, esse espaço não é meu, isso aqui não foi escolha minha. Então, até mesmo no vandalismo, tem ali um ato político, ele está falando que ele não pertence àquele lugar. E o que a gente faz com isso? A gente pune ou a gente vai e escuta ele? Escuta o que ele tem a dizer? Então, o tempo todo ele é calado, o tempo todo ele é oprimido, e é fato. E aí você vem querer jogar toda a questão da violência só pro aluno. Pô, se o aluno agrediu o professor, mas o que aconteceu até esse ponto, sabe? Existe uma história, não é assim, né? Ele não foi um fato que aconteceu e aí ele explodiu, não é um problema de pressão. Então existe todo um contexto histórico. E aí quando você divulga isso na mídia, o aluno é marginal, o aluno que a culpa é do aluno. Mas se ele é o último a ser escutado em tudo, se só as coisas vêm de cima para baixo, uma hora ele cansa, uma hora ele se rebela. E aí o que você faz com isso?
Se você olhar, nem no momento que ele está sendo apontado, ele não está sendo escutado. Nem sendo ouvido, ele está sendo indicado e apontado.
Em nenhum momento e rotulado o tempo todo. E aí você coloca ele na caixa de menor infrator. Né? Bom, aí é isso que ele é.
E ele passa a ter essa nova identidade. Né?
E aí ele passa a ter essa nova identidade e segue aqui. E realmente vai de encontro a isso. Então, só então eu vou fazer. Ponto.
É, para quem não entende, CCA é uma sigla. Significa Centro para Crianças e Adolescentes, que são espaços que acolhem aqui em São Paulo algumas crianças no contraturno escolar. As crianças precisam estar estudando. E são crianças de 6 a 14 anos, onde eles desenvolvem atividades. E esse projeto que está olhando para a comunidade, que está olhando para como isso, para o bairro, né? Para como o bairro aconteceu a partir da visão dos pais, e dos avós e das pessoas que têm esse fluxo no bairro, como é que está sendo esse projeto? Como é que ele foi idealizado?
Então, a gente percebeu que assim, o nosso bairro ele não foi planejado, né? Então as pessoas vinham, né, de diversas partes do país, até mesmo de São Paulo. E aí não conseguiam se manter, né, financeiramente, não conseguiam um lugar para morar, então foram ocupando esse espaço, né, o Jardim Fontales, que é considerado uma ocupação irregular, né, uma comunidade. Então as pessoas foram ocupando esse espaço na medida em que elas, segundo a visão delas, né, então foram construindo casas em cima de casas, as ruas não foram planejadas, a calçada não foi planejada, então com esse boom, né, dessa ocupação, né, aí depois o poder público veio, né, tentando organizar aquilo que já estava. E aí o que eu vejo no nosso bairro, não é um bairro que acolhe, ele é um bairro que oprime. Então as calçadas são pequenas, os carros, as ruas, né, são apertadas, as pessoas quando vão para o trabalho, elas já vão, né, porque não tem tantas linhas de ônibus, então elas já vão super apertadas no ônibus, elas voltam apertadas também. Então assim, em nenhum momento elas estão sendo vistas. Elas, eu vejo que você sente nos corpos, né, das pessoas, que elas estão sendo sugadas o tempo todo. É um cansaço. Quando eu falo que as pessoas elas deixaram de sentir, é isso. Então você não sente mais o seu corpo. Puxa, o corpo está cansado. Então eu não sinto mais meu pé. Eu não sei mais como está minha coluna. Então, quando as pessoas voltam para esse bairro, 6 horas da tarde, enfim, parece que elas deram tudo o que elas tinham de melhor em outro lugar e elas estão voltando assim completamente sugadas, completamente cansadas, apenas querendo chegar em casa. E aí nesse processo de chegar em casa também é uma luta, porque aí as calçadas são apertadas, e aí você tem que pensar no mercado, e o mercado está lotado, enfim. E aí em nenhum momento, como em comparação com o que eu tinha dito dos alunos, assim, elas foram esquecidas assim, pelo poder público, né? O poder público chegou muito depois. E pensando nisso, pensando em todo esse processo de construção, né, do bairro, de construção da comunidade, eu achei interessante a gente conversar com os pais, sabe? Saber das histórias, de como eles chegaram aqui, qual a relação deles com a comunidade. E aí, fazendo essa pesquisa, quando eu pensei nesse projeto, nossa, isso vai vir coisa ruim do bairro, né? Porque você olhando pro bairro, não, esse bairro é terrível, né? As ocupações são desordenadas, as ruas são apertadas. O que eu vi é que eles colocaram coisas positivas. Então, quando chegaram aqui, foram bem recebidos pelos moradores. Quando chegaram aqui, eles viram que esse era o cantinho onde eles poderiam construir a vida deles, que poderiam ter os filhos deles. Então, assim, às vezes a gente julga conforme a nossa visão, né? Conforme a nossa história. E aí o que está me chegando agora com relação ao bairro são coisas incríveis, assim. Então, elas não só veem essa falta, sabe, de assistência, essa falta da educação, essa falta da saúde. Então, elas estão vendo o bairro como uma potencialidade, sabe, uma possibilidade delas refazerem a vida delas. Então, assim, me surpreendeu muito, de verdade, porque tá me ajudando a ver que o bairro não é só concreto, né? Que o bairro também é afeto, que o bairro também é amor, que o bairro também é relação. Então eu vejo aqui que as pessoas, elas são felizes aqui. E aí, o que eu acho interessante é que, assim, agora tá indo pra um processo, né? A gente tá construindo um documentário, meus pais contando a história deles, as crianças também. E depois a gente vai pro bairro, né? Vai mostrar o bairro. Mas tá chegando num processo onde não tá tendo coisas ruins. Assim, as coisas positivas, elas superaram, sabe? As coisas que eu via de negativo. E na verdade não é. Né? Porque as pessoas, elas têm força pra mudar a história, pra mudar esse bairro. E esse bairro foi construído por elas, então elas se sentem bem aqui, querendo ou não. Sabe? Só o fato de você não pagar um aluguel, só o fato de você ser bem acolhido num lugar. Então, eu acho que tá mostrando esse processo, né, desse projeto, é que o bairro não é só concreto, sabe? O bairro é a relação. E a relação é muito mais importante do que uma casa, uma mansão ou um bairro urbanizado pela prefeitura, sabe? Então, vai muito além disso. Então, a relação ainda é mais importante, sabe? O afeto ainda é mais importante.
Tony, a gente tem um quadro que finaliza todo o programa, que ele chama... É um conceito do modernismo, Contraction and Release, que contrai de um lado, relaxa do outro, é tipo toma lá da cá, ou bate-bola, enfim, cada pessoa fala no seu contexto, nós da dança, a gente contrai de um lado e relaxa do outro. Então eu mando uma palavra daqui e você manda uma daí.
Tá. Contraction.
Contraction. Contraction and release. Cultura. Cultura.
Cultura. Esperança.
Arte. Arte. Arte.
Arte. Afeto.
Escola. Escola. Escola.
Escola. Possibilidades.
Criança.
Inocência.
Adolescência.
Descoberta.
Filosofia.
Pensamento.
Nordeste.
Verdade.
Batman. Batman.
Inteligência.
Super-herói.
Referências.
Rua.
Diversão.
Devir.
Sonhos.
Vitória.
Criança.
Pode mover. Pra quem não entende porque eu falei Batman e super-herói, Tony tem uma pesquisa muito legal sobre o Batman. Né, Tony? Não vou adiantar nada aqui porque a pesquisa não foi divulgada, mas assim que divulgar, a gente também anuncia aí pra vocês. Certo, pessoal? Tony, muito obrigado.
Que agradeço pela oportunidade, né, de falar e de compartilhar um pouco da nossa vivência.
Eu que agradeço, o papo foi muito bom mesmo. Pra finalizar, queria deixar uma dica pra vocês, ouvintes. Vão brincar, vai mesmo, vai pra rua, isso é muito legal. Criem, né? E sejam autores da própria vida e das coisas que vocês gostam de fazer e, assim, se joguem. Sempre revivendo essas primeiras vezes aí. Quer deixar alguma dica, Tony? Algum material, alguma pesquisa, alguma coisa interessante para as pessoas assistirem? Não precisa ser nada subjetivo, como eu fui, mas pode ser.
Para ilustrar um pouco o papo que a gente teve, gostaria que as pessoas pesquisassem, né, um pouco da Escola da Ponte, né, que foi onde também a gente se inspirou para construir essa prática pedagógica do CCA. Então, Escola da Ponte, e nota sobre a experiência do Jorge Larossa, que eu acho que todo mundo precisa ler. Então, isso é bem bacana.
Legal. Obrigado, Tony, de novo. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.